E já está na linha para falar com a gente o Fernando Cruz, economista da Fundação de Economia e Estatística. Tudo bem, Fernando? Boa tarde.
Tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes.
Boa tarde.
Como é que estão as coisas, Fernando? Tudo certinho?
Estamos melhorando, né? Aos poucos a gente vai melhorando.
É. Sabe que a gente lê um pouco de um lado, um pouco de outro, né? Às vezes a gente tem a impressão de que está tudo melhorando, daí outros têm um enfoque de que a coisa não melhorou. Na tua visão, o Brasil está melhorando em termos de economia?
Em termos de economia, no Brasil, existem, ainda não tem nada muito confirmatório, né? Alguns indicadores começam a se mostrar positivos, e principalmente as variáveis relacionadas às expectativas, algumas variáveis reais já começam a apresentar alguns sinais de melhora. O problema, na verdade, é a direção dessa melhora, né? O quão rápido vai ser essa melhora, se vai ser muito lenta, pouco lenta, se a gente vai continuar estagnado ou não, mas parece que o ciclo está se revertendo.
Mas desculpa, Nando, só para, em termos de efeito assim do prático, no nosso dia a dia, a recessão ela vai aumentar até que haja uma melhora, ou pode no nosso dia a dia a coisa melhorar com uma recessão menor do que temos hoje?
Olha, parece que a recessão parece que chegou ao fim. Piorar, acho que não piora, a gente está no fundo do poço. A questão agora é saber exatamente o quão rápido a gente vai melhorar ou não.
Sabe que o meu questionamento, ele vem para a questão prática do dia a dia da população, dos nossos ouvintes mesmo, porque muito se fala, né, nessa retomada da economia, de sair desse estágio de fundo do poço, né, que não tem como piorar mais, sempre tem, né, mas enfim, mas de que forma isso já pode ser percebido, ou se não, quando vai ser percebido na prática, nas gôndolas dos supermercados, nas farmácias, inclusive em artigos que não são de primeira necessidade, quando a população vai sentir essa retomada da economia?
Na verdade, ela já começa a sentir alguma coisa, em termos de a taxa de juros, por exemplo, já estão começando a cair, a inflação já diminuiu, em termos de produção da indústria, a gente já começa a sentir alguma melhora, e isso provavelmente vai afetar em algum momento a renda agregada na economia, e a circulação de mercadorias provavelmente já vai começar a apresentar resultados positivos em breve.
A gente ouve falar muito em inflação, né? Quando a inflação sobe, os preços aumentam, o poder de compra diminui. Quando a inflação cai, tudo melhora e a gente volta a ter uma paisagem mais florida. Na prática, como funciona a inflação? Acho que essa é uma pergunta que muitas vezes a gente deixa de fazer por acreditar que é óbvia, mas muitas pessoas não entendem. De que forma a inflação funciona e como ela interfere na economia?
A inflação, na verdade, ela é um aumento generalizado nos preços, né? Ela pode ser medida de diversas formas, tanto é que nós temos diferentes índices para medir a inflação, sendo mais comum o IPCA. O IPCA mede uma cesta de bens de consumo, e essa cesta, em geral, está associada ao poder de compra da população. Quando a inflação aumenta, as pessoas se tornam, para uma determinada renda, elas se tornam mais pobres, porque elas conseguem comprar menos coisas com a mesma renda que elas ganhavam antes.
Perfeito. É uma explicação prática, né? Mas que muitas vezes a gente deixa de passar para os ouvintes, para a população, e a gente ouve tanto, né? Inflação, inflação, inflação. É bom saber como ela atua e de que forma ela afeta o nosso bolso.
O que eu sei, Nanda, que eu vou no supermercado, eu fiquei horrorizado. Que eu fui no supermercado, ô Fernando, daí tava o tomate a R$6,99. Aí eu reclamei, aí a cantora Glória Iriarte me mandou um WhatsApp dizendo: Nando, aqui no Bourbon onde eu compro é R$9 o quilo do tomate. Eu disse: mas pelo amor de Deus, a gente corta esse tomate, o que que tem dentro? Diamante?
O tomate sempre é o vilão da coisa toda, junto com a batata dessa vez, né? São os dois itens que...
A batata também subiu, que foi uma loucura. Por que que a cesta básica em Porto Alegre é sempre a mais alta do país, hein, Fernando?
Olha, podem ter alguns fatores relacionados à própria economia do local, mas eu não sei se é sempre a mais cara. Se você pega taxa de variações, por exemplo, em Brasília, Brasília também é uma cidade cara. Eu sou do Rio e vejo um aumento dos preços constantes por ali, né? Então, a gente vai se sentindo cada vez mais exprimido em relação à nossa renda com esse aumento dos preços em geral.
Não, é que a gente acompanha já há algum tempo, mesmo antes dessa crise, a gente já tinha Gaúcho é metido, é querer ser o melhor em tudo, né?
Até na inflação.
Até na inflação, a gente quer para nós ter a melhor taxa. Um equilíbrio político do país, um momento de digamos assim, de mais tranquilidade, que a gente não consegue há um bom tempo, você acha que pode refletir uma melhora da economia, Fernando?
Desculpa, o equilíbrio em relação a quê?
Não, eu digo, a gente vive um momento de estabilidade política, né? Há bastante tempo. Eu digo, se a gente conseguir estabilizar isso, apaziguar a política, pode ter um reflexo positivo na economia?
Certamente. Por exemplo, se você pega algumas pesquisas da Fiergs em relação a perguntas para os empresários sobre por que eles não pretendem investir nos últimos 2 anos, a resposta majoritária foi a incerteza política, incerteza econômica. Então, à medida que essa incerteza diminuir e os investimentos retornarem para a economia, a gente vai ter uma melhora gradual, tanto da renda quanto do poder de compra, e uma melhora de bem-estar em geral na sociedade.
O que chama atenção, a gente não entende direito, a gente que é leigo, é essa relação do governo federal com os estados. A gente pega aqui o Rio Grande do Sul, que é um estado que está completamente endividado, não tem dinheiro nem para pagar o funcionalismo, e a gente vê essa relação com o governo federal, que, pô, gente, é tudo, né? É Brasil com Brasil, mas parece que é uma relação assim de cliente com banco, quando entra no cheque especial, sabe? É uma relação que realmente, a cada negociação que o governo federal propõe, aumenta ou triplica a dívida dos estados. Isso é muito curioso.
A questão da dívida dos estados já é uma outra questão, né? Um problema para alguns estados talvez mais estrutural, mas que com certeza é agravado, né, pelo momento recessivo que a gente se encontra com a queda nas receitas e a manutenção de gastos em patamares relativamente altos. É difícil a gente conseguir reduzir alguns gastos para fazer frente ao tamanho daquela receita que a gente teve com essa recessão. Então, é natural que a dívida aumente.
E a questão do desemprego, que também acaba estando diretamente associado com essas questões econômicas, a gente pode já vislumbrar para o futuro uma diminuição também nas taxas de desemprego, que estão muito elevadas?
Olha, se a gente for olhar para alguns indicadores, eles vão começar a dar os primeiros sinais de que possa estar acontecendo alguma reversão. Por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, ela tem alguns indicadores, né, são chamados de antecedentes do emprego, ou seja, eles começam a melhorar um pouco antes de ter a melhora efetiva no emprego. Então, eles sinalizam já movimentos de reversão no emprego. A questão é a demora com que isso pode ocorrer. Certo?
A reforma trabalhista vai ajudar na questão do desemprego ou vai agravar o desemprego?
Olha, isso aí já é uma questão um pouco mais dúbia, porque você pode ter, isso vai depender de como é que o mercado vai acomodar essa expectativa, né? Por um lado, pode ter uma compressão da renda, por outro lado, pode ser que haja um aumento, uma reversão de expectativas, né? Que seja acomodada e permita quedas maiores nas taxas de juros, E a economia retome por conta desse lado.
Tá certo. Fernando Cruz, muito obrigado pela gentileza. Foi um prazer conversar. Um abraço.
Um prazer. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.
Economista Fernando Cruz, da Fundação de Economia e Estatística, conversando aqui conosco. O sinal marcou 16h. Goiaba Notícias, a gente já volta.